inevitavelmente a essa quebra da faturação. Se o restaurante está fechado, pura e simplesmente, é evidente que não é preciso demonstrar a quebra da faturação, porque ela se torna óbvia. Outra coisa distinta é a situação que estamos a viver desde o início da pandemia, onde mesmo sendo legalmente possível a atividade se desenvolver, há uma quebra geral da procura, seja porque há uma perda de rendimentos das pessoas, seja porque as pessoas têm receio de sair à rua, seja porque as pessoas mudaram as suas prioridades. Ouça, o caso do vestuário é um caso, aliás, à escala global. Não há cadeia global do vestuário que não diga o mesmo em qualquer ponto do mundo. Houve uma quebra radical das vendas. Porquê? Porque as pessoas mudaram as suas prioridades. Hoje a prioridade das pessoas é mesmo o receio que têm no dia de amanhã relativamente à sua saúde, ao seu emprego, ou da sua família. E, portanto, isso afeta a situação global da atividade económica. Mas é uma situação que nós temos tratado de uma forma distinta relativamente ao tratamento que temos que assegurar, quando, independentemente da procura, independentemente da atividade, da dinâmica económica, da dinâmica social, o Estado impõe, porque é necessário, por razões de saúde pública, impor, pura e simplesmente, o encerramento da atividade. E quando uma loja de roupa, pura e simplesmente, não pode abrir, porque o Estado não lhe permite que abra, é distinto de quando, mesmo com as portas abertas, entram menos clientes, ou os clientes compram menos, ou compram mais barato, porque têm necessidade de proteger o rendimento. São situações diferentes e, por isso, têm que ser tratadas de forma diferente. E é por isso que repusemos agora em vigor uma medida que tínhamos adotado no primeiro confinamento e que estará em vigor sempre e para as atividades em que a quebra da atividade resulta da força da lei. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem ainda a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a questão não é se me convence, é se as pessoas que estão a precisar de apoio têm o apoio. Para ver se compreendo, o que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer é que este apoio, que é sobre o mês de janeiro, e que as pessoas podem candidatar no mês de fevereiro para ser pago no mês de março, pode ser reposto no mês de fevereiro se as condições se mantiverem? Muito bem. Registamos que o Governo compreende que tínhamos razão quando dizíamos que a nova prestação social deixava tanta gente de fora, ainda bem, mas continua a deixar as pessoas de coração na mão, mês a mês, sem saberem como é que vão ter direito a apoio e mais, sem saberem como é que vão viver os meses de janeiro e de fevereiro, porque o apoio só virá em março. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu registo também que disse que são estendidos os subsídios de desemprego e os subsídios sociais de desemprego, mas lembro que isso é verdade para as pessoas que perderam o subsídio de desemprego ou o subsídio social de desemprego no mês de janeiro deste ano. Porque quem perdeu em dezembro não vai ter essa extensão. Portanto, há muita gente que este mês continua sem nenhuma solução, continua na maior crise e não vê essa extensão do subsídio de desemprego ou do subsídio social de desemprego. E eu julgo que há uma necessidade de aumentar os apoios sociais por duas razões. A primeira razão é porque sinto que existe um defraudar das expectativas, e com isto termino, de tanta gente que ouve anúncios sobre apoios de milhões e depois nunca vê o apoio a chegar ao seu caso concreto. E por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, porque estas tragédias pessoais são também uma tragédia social e aumentar a crise social só pode criar também muito mais dificuldades económicas ao nosso país no futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Vamos ver, não vamos regressar aos idos de novembro e dezembro, tentando nos convencer agora mutuamente do que não nos convencemos na altura. Eu acho que uma das coisas que esta crise tornou bem patente foi que o grau de precariedade e de informalidade na nossa economia deixa desprotegidos, nos momentos mais críticos, quem desenvolve a sua atividade em regimes que não corresponde em nenhuma forma típica da relação nem laboral, nem paralaboral, nem sequer comercial do desenvolvimento dessa atividade. E, portanto, uma das dificuldades que todos temos tido desde março até agora é procurar encontrar uma forma que seja socialmente justa, que respeite quem ao longo da sua vida contribuiu e, ao mesmo tempo, não deixe de amparar quem de repente se viu privado dos seus rendimentos. Há casos, como nós todos sabemos, gravíssimos, de pessoas que tinham uma legítima expectativa de, através das atividades que desenvolviam, terem uma tipologia de rendimentos que de repente desabou, olha, por exemplo, no setor da cultura. Porque, por exemplo, num momento as atividades estiveram fechadas e noutros momentos, já estando abertas, as pessoas tiveram receio e houve menor procura. Ou foram reabertas as atividades, mas com uma tal imposição de restrições ao funcionamento e à lotação, que torna, obviamente, esse rendimento muito difícil. Portanto, tem sido um exercício muito grande de imaginação, eu reconheço que de todos, o esforço para conseguirmos encontrar respostas.
Peço-lhe para concluir, Sr.
Presidente. Vou já concluir, Sr. Presidente. A verdade é que, desde o início desta crise, a Segurança Social já apoiou mais de 2 milhões e 400 mil pessoas nas suas mais diversas modalidades. E que é por isso que o Orçamento de Estado para 2021 deu um passo de maior importância no subsídio de desemprego, colocando o mínimo subsídio de desemprego ao nível do limiar da pobreza, o que é uma mudança estrutural da maior importância, que alterou as regras do subsídio social e, sobretudo, criou uma prestação social extraordinária que procura responder a muitas e muitas e muitas dessas situações. Como também criámos no passado e já pagámos a mais de 21 mil pessoas, dos chamados trabalhadores informais, cujo processo de apuramento foi muito mais difícil de provar quebras de faturação, porque não havia faturação, condições de recursos, porque se são de forma diversa, vou já terminar sobre isso, mas que já estão pagos mais de 21 mil. Portanto, o esforço que tem vindo a ser feito é muito grande e, ao contrário do que disse, a nova prestação social que consta do Orçamento de Estado responde a estas situações. O que o faz é sujeitando uma condição de recursos. E agora fizemos sem sujeitar a condição de recursos, porque agora estamos numa situação
extraordinária. Tem mesmo de terminar, Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Foi o Estado a impor o encerramento da atividade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quero insistir com algumas questões que já foram referidas pelo meu camarada Jerónimo de Sousa na primeira ronda. E, começando pelas questões relacionadas com a saúde, queria voltar à questão da vacinação. Sr. Primeiro-Ministro, a questão que nós colocamos hoje não é de saber se há ou não há vantagem em cada país adquirir por si as vacinas ou adquiri-las todas em conjunto. A questão que está hoje colocada é de saber como é que Portugal vai lidar com as limitações que se estão agora a conhecer relativamente às condições em que foram adquiridas as vacinas pela União Europeia e que, naturalmente, das quais depende o cumprimento dos objetivos de vacinação que em Portugal foram definidos. É que o problema que hoje está colocado não é difícil de enquadrar. Se as empresas responsáveis pelo fornecimento das vacinas aprovadas pela União Europeia não têm capacidade de produção suficiente face aos objetivos que tinham sido identificados, se essas farmacêuticas se recusam a subcontratar a produção da vacina ou a partilhar as patentes para que essa produção possa ser adequada face aos objetivos que foram identificados, o que é que Portugal vai fazer para lidar com este problema? É que há outras vacinas que foram autorizadas pela Organização Mundial de Saúde. Há países no mundo que estão a adquirir vacinas a outras empresas que não apenas aquelas que a União Europeia identificou como suscetíveis de serem licenciadas e utilizadas na União Europeia. E a questão que se coloca é o que é que Portugal vai fazer para ultrapassar este problema e garantir que temos à nossa disposição as vacinas que são necessárias para assegurar os objetivos de vacinação que estavam identificados perante as dificuldades que estão colocadas por empresas que ainda por cima são farmacêuticas que receberam milhões e milhões de euros em apoios públicos ao longo dos anos para fazerem esse processo de investigação e de preparação das vacinas que hoje estão a ser utilizadas. E, portanto, é a questão de saber o que é que Portugal vai fazer para diversificar a aquisição de vacinas e para que os objetivos de vacinação não fiquem comprometidos por força destas limitações das decisões da União Europeia. Queria ainda, Sr. Primeiro-Ministro, voltar a uma questão que aqui foi colocada e que ao longo do tempo o PCP tem sublinhado como uma das nossas principais preocupações, que tem que ver com o reforço da capacidade dos serviços de saúde pública. A solução para os problemas que estão identificados não é uma solução, a solução de fundo, não é compatível com a resposta de emergência que é preciso assegurar. A formação de médicos de saúde pública não se faz de um dia para o outro, a formação de técnicos não se faz de um dia para o outro e, portanto, essas soluções estruturais não são compatíveis com a resposta de emergência de que necessitamos para ultrapassar as necessidades que existem. Agora, algumas das medidas de emergência têm, de facto, que ser concretizadas de forma a reforçar significativamente a resposta que é preciso dar em relação à capacidade de intervenção das equipas de saúde pública, particularmente com a contratação de técnicos de saúde ambiental, que foi identificado no orçamento como uma das medidas a concretizar. E queria utilizar aqui um exemplo, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe foi trazido à Assembleia da República para a ARS Norte há algum tempo. A ARS Norte identificou a necessidade de 54 técnicos de saúde ambiental, contratou 32 e apenas 7 vão passar ao quadro. Neste momento, a ARS Alentejo está a pedir às autarquias que disponibilizem técnicos para proceder aos contactos telefónicos. Já há 20 militares, portanto, quanto sabemos, 20 militares envolvidos neste trabalho e há outros profissionais. Mas a ARS Alentejo está a pedir às câmaras municipais que disponibilizem técnicos. Senhor Primeiro-Ministro, nós sabemos que as medidas de urgência que é preciso tomar não são compatíveis com a demora das soluções de fundo que é preciso encontrar para estes problemas. Mas é preciso que as contratações sejam feitas também elas, não apenas para responder aos problemas de emergência, nomeadamente em relação aos técnicos de saúde ambiental, mas também para garantir a resposta imediata. Já adiantámos até outras possibilidades de solução, nomeadamente a mobilização de profissionais de saúde reformados que estejam disponíveis também para fazer esses contactos. Porque as demoras nos contactos são muito significativas e, em particular, considerando a emergência que está colocada relativamente à interrupção das cadeias de transmissão, esta era uma questão em que queríamos insistir, porque ela é, de facto, uma prioridade que devia ser considerada, utilizando os recursos todos e, particularmente, utilizando os recursos que podem dar resposta a esta situação de emergência, enquadrando-os na solução de fundo que é preciso considerar e em relação aos técnicos de saúde ambiental, essa é uma evidência inultrapassável.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Começando pelas vacinas. Primeiro, a União Europeia tem um contrato já assinado com 6 empresas diferentes. 6 empresas diferentes. Nenhum remédio pode ser utilizado, vendido, comercializado na União Europeia, produzido na União Europeia, sem que seja licenciado pela Agência Europeia do Medicamento. E isso é muito importante, porque nós precisamos de vacinas, mas precisamos de vacinas seguras. E, portanto, temos a Agência Europeia do Medicamento, fez, aliás, um esforço muito importante para conseguir encurtar os prazos do processo de licenciamento, sem sacrificar o rigor. E, portanto, todas as fases do processo de licenciamento das vacinas foram cumpridas, todas as fases, só que foi possível, felizmente, cumprir algumas sobrepostas e não sequencialmente, e foi graças a isso que foi possível que a Agência Europeia do Medicamento já tenha licenciado 2 e espero que esteja à beira, até ao final deste mês, de licenciar uma terceira. Há outras que estão elas próprias em fases mais atrasadas do seu processo de desenvolvimento e ainda não submeteram integralmente o processo para poder ser licenciadas. E, portanto, qualquer produtor de vacinas, de qualquer que seja a sua nacionalidade, qualquer que seja a sua origem, pode submeter as vacinas à Agência Europeia do Medicamento, mesmo que não tenha um contrato com a Comissão Europeia. Agora, o que nós não podemos é, em primeiro lugar, primeiro, não devemos romper a unidade do bloco da União Europeia na negociação com as farmacêuticas, porque seguramente não sairíamos melhor servidos do que estando no tendo ido a jogo em conjunto com os outros 26 Estados-membros. Segundo lugar, não poderemos nunca, em caso algum, adquirir vacinas que não estejam devidamente licenciadas pela Agência Europeia de Medicamentos. E nenhuma empresa de produtora de vacinas está impedida de submeter a sua vacina ao licenciamento da Agência Europeia do Medicamento. E no dia em que houver alguma vacina que esteja licenciada pela Agência Europeia do Medicamento, seria inaceitável que a União Europeia não alargasse os seus contratos para além destas 6 vacinas a outras novas vacinas que, entretanto, venham surgindo. O que é que nós estamos a fazer? Também temos procurado, como o Sr. Secretário de Estado de Internacionalização tem dado notícia pública, como o Sr. Presidente da Câmara de Paredes Coura deu ainda recentemente notícia pública, desenvolvido também esforços conjuntos para procurar também juntarmos ao esforço de reforçar a capacidade mundial de produção destas vacinas. Porque um dos problemas objetivos que nós temos, o mundo tem, é ultrapassada a fase da descoberta da vacina, é a fase mesmo da produção da vacina. E isso é um problema objetivo que existe. O nosso plano de vacinação foi desenhado tendo em conta o calendário que está previsto nos contratos assinados pela União Europeia